Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com/monark. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Monark News. Faz tempo que a gente não faz um desse, né? Ficamos uma semana sem fazer. Mas estamos de volta aqui e tem várias notícias que a gente preparou também. Lembrando que é uma oportunidade da galera que acompanha o meu programa interagir comigo. Então, o chat está aberto ali no Rumble, Coca tá de olho. A gente vai responder as perguntas que vocês, assim, tiverem, né?
Demorou. Já vou dar uma olhadinha aqui. Aí, galera, enquanto ninguém mandar pergunta, eu vou jogar a primeira notícia aqui na tela pro Monarcão.
Então vamos lá. Comece leve, então.
Essa é leve mesmo.
É interessante. Essa só é interessante, na real. Bom, essa é uma notícia que já tem um tempo já, mas eu queria falar dela porque eu achei bastante interessante, tá? Bom, o Japão fez um remapeamento e descobriu que tem mais 7 mil ilhas novas, né? Assim, tipo, os caras tinham 5 ilhas, são 7 mil novas ilhas, tá ligado? Quanto de território em ilha é isso, né? O tamanho que da cidade de São Paulo? O que vocês descobriram aí? E, tipo, como assim descobriram? Peraí, não tem satélite, não tem Google Maps, tá ligado? Nenhum cara do governo japonês pegou pra contar as ilhas de verdade. Será que foi assim que eles descobriram? Os caras falaram assim, ô chefe, então, eu tava abrindo o Google Map aqui e cara, eu tava contando, por não sei porquê, eu fui contar as ilhas aqui perto do nosso território e, pô, eu contei 7 mil ilhas a mais, cara. Não é meio esquisito isso? Aí o cara falou, caralho, a gente tinha 7 mil ilhas e não sabia. E aí os caras hoje agora revelaram que tem 7 mil ilhas a mais, entendeu? Eu não sei como que eles... Tipo, como assim? Como... Ó, lembrando que... Ah, olha ali. Deixa eu ver. O Japão contou suas ilhas e descobriu que tem 7 mil ilhas a mais do que se pensava anteriormente. O mapeamento digital da Autoridade de Informação Geoespacial do Japão descobriu recentemente que existem 14 mil ilhas em território japonês. Mais do que o dobro das 6.852 que estão em uso oficial desde o relatório de 1987. Ou seja, a última vez que eles atualizaram a quantidade de ilhas no Japão foi em 1987. E naquela época não tinha Google Maps, né? Então não tinha como o estagiário ter falado, ô presidente, contei aqui, mano, vi que tem umas ilhas aqui a mais. E não, cara, você tem noção, eles achavam que tinham 6 mil. Eles descobriram mais 7 mil, eles dobraram a quantidade de ilha. Tá ligado? O que será que tem nessas ilhas, né? E será que agora que ele descobriu novas ilhas, se eu sou um cidadão japonês, eu posso, tipo, me mudar pra aquela ilha e falar, esse território não é de ninguém, acabou de ser descoberto, eu tomo posse, vou morar nessa ilha. Isso é legal, né? Nossa, eu aposto, inclusive, que eles revelaram essas ilhas pra vender pros ricaços, entendeu? Pra juntar uma grana pro governo. Porque imagina o tanto de bilionário, e agora eles têm mais 7 mil ilhas pra vender pra bilionário. Isso aí deve tá dando um cofre bastante gordo pro Japão. Vamos ver. Peraí, sobe um pouquinho ali, deixa eu ver ali. No entanto, a Autoridade de Informação Geoespacial enfatizou que o novo número reflete os avanços na tecnologia e de levantamento e o detalhamento dos mapas usados para a contagem, o que não alterou a área total em posse do Japão. Entendi. O órgão afirmou que, embora não haja acordo internacional sobre como contar ilhas, usou o mesmo critério de tamanho da pesquisa anterior, 35 anos atrás. Isso envolveu a contagem de todas as áreas naturais de terra com uma circunferência de pelo menos 100 metros. Ah, nem precisa ser uma puta ilha, hein? 100 metros quadrados é tipo, porra, é uma ilha duas vezes maior do que esse estúdio aqui, tá ligado?
É, uma casinha, né?
É.
Casinha no meio do mar.
Aí eu acho que eles estão sendo um pouco generosos no que eles consideram uma ilha, mano. Se você tem 100 metros, isso é tipo um pedacinho de terra flutuando no oceano, tá ligado? Mas, inclusive, acho que dá pra você pegar um barco, amarrar na ilha de 100 metros e puxar e colocar em outro lugar, né? Porque 100 metros, não sei que a ilha esteja presa no chão de algum jeito. Bom, mas as ilhas, por natureza, não podem estar presas no chão, né? Senão é continente.
Cara, vou te falar que agora você me pegou, viu?
É, não, porque o continente é... Bom, sei lá, foda-se. O Japão diz ter uma reivindicação histórica sobre as desabitadas ilhas de Senkaku, no mar da China Oriental, que atualmente administra. Ah, mas a China contestou repetidamente essa reivindicação. É, tá todo mundo querendo as ilhas, né? Eu não sei por que esses estados estão tão brigando tanto pra controlar um pedaço de terra de 100 metros, tá ligado?
Não, então, mas é que você tá presumindo que é um pedaço de terra de 100 metros. Às vezes tem um bagulho sinistro lá.
Se pá, os caras querem construir base militar nessas ilhas aí. Se pá, os americanos querem isso. Não duvido nada. Mas tá aí, essa notícia é só interessante. Tipo, se você acha que o mundo que você conhece hoje é um mundo completo, não. Saiba que até o Japão tá descobrindo que tem mais terra do que eles imaginavam, né? Imagina o tanto de coisa que a gente não sabe que existe, né? Nos mar aí, no meio do oceano, lá no Polo Norte, sei lá, cara. Eu gosto de viajar nas teorias, às vezes.
Joga mais uma?
Bom, vê se tem algum comentário, se tiver a gente responde, senão a gente já vai mais uma.
Vamos lá. Vamos aqui. Ó, o André RPBTS falou, Monark, quando é que vai dar um F no chat pra esse país aqui e vazar?
F no chat, entendi.
É, vai mandar um F pro país aí no chat e vazar.
Cara, eu sinceramente eu não desejo vazar do país, entendeu? Se eu sentir que a situação é insustentável aqui, aí eu vou vazar. Tipo, eu quero morar lá fora um tempo, eu gosto do Brasil, eu pretendo voltar a morar aqui um dia, entendeu? Mas ainda não... Sinceramente, eu gosto de fazer meu podcast aqui. No Brasil, eu consigo acesso a mais pessoas, né? Pra chamar. Então, eu não tô com pressa de sair do país. Mas eu tô trabalhando nas burocracias para que eu possa sair a hora que eu quiser e morar em um lugar, em vários lugares. Eu tô fazendo várias coisas pra vários lugares pra eu ter mais liberdade, né? E conhecer um pouco o mundo também. Eu sou um cara muito, muito caseiro. Eu acho que eu preciso, sei lá, sair um pouco dessa realidade um pouquinho aqui do Brasil, sabe?
Beleza, ó. O Lorde Waluigi falou aqui. E aí, Monark? Ele escreveu meio errado aqui, mas eu vou adivinhar que ele que tava perguntando. Se você fosse morar nos Estados Unidos, em que estado você moraria?
Provavelmente na Flórida, porque o Rumble fica lá, né? E eu tentaria ver se o Rumble me ajudava nessa transição. Eles têm os estúdios lá, e aí eu poderia usar esses estúdios enquanto eu tivesse de mudança. Então, provavelmente pra Flórida, porque lá eu sinto que eu tenho algo pra me conectar, sabe? Então, seria pra... Mas eu gostaria de ir pra uma cidade de interior, assim, na Flórida, pra ser sincero. Eu queria morar no interior dos Estados Unidos, não na cidade grande.
Ó, o Manueiro perguntou o seguinte. Monarcão, tu viu a notícia sobre o deputado do Mato Grosso do Sul que levou o Mein Kampf, biografia de Hitler, pro plenário e virou polêmica? Inclusive, a gente tinha essa notícia separada aqui, então...
Pois é, já que...
Vou aproveitar o gancho, já vou jogar lá na tela aí.
Beleza, então rolou isso, né? Galera já tá chamando ele de nazista, tá falando que ele fez apologia. Não, ó, novamente, antes de você colocar o clipe, eu quero só falar que, tipo, a fala desse cara, ela foi longa, entendeu? Ela não teve 1 minuto e 27. Ela teve mais contexto, mas eu fui buscar na internet o resto do contexto e não encontrei, porque o contexto é muito importante nessa hora se você quer julgar a intenção pelos comentários que qualquer pessoa fez. Se você não tem acesso ao contexto completo, fica difícil você realmente formar uma opinião sensata, razoável ou baseada em algo, entendeu? Então, eu vou colocar esse clipe de 1 minuto e pouco ali, só pra galera entender a notícia, mas eu gostaria, inclusive, se alguém no chat puder mandar o link do negócio completo, provavelmente é um negócio que apareceu na câmera estadual, né? Então, essa live tá no YouTube, grandona, mas eu não sei qual que é a parte. Eu queria saber mais um contexto, se for pra julgar o cara, né? Porém, o que temos aqui, o que eu consegui achar, infelizmente, foi só esse trecho. Então, vamos tocar esse trecho aí.
Pra concluir, senhor presidente, pra cobrar a proposta nas urnas, e aqui eu trago, senhor presidente, um livro que esse parlamentar ficou com medo... Na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente, fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época um juiz, talvez mais ditador do que Adolf Hitler, suspendeu a entrada.
A primeira referência que ele faz a Adolf Hitler é como um ditador, né?
Não como algo bom, né?
É, bom, vamos ver o resto.
E as vendas do Mein Kampf, minha luta, minha história, minha vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar o parlamento e os direitos de representação popular.
Aí, ó, pausa de novo. Novamente, isso é uma crítica. Ele fala que os planos é de fuzilar e aniquilar, né? Não, ele não tá falando bem, tá falando de algo ruim. Eu acho, né? E outra, ele fez referência a um caso quando um juiz proibiu a venda desse livro aqui no Brasil, o que é um absurdo, entendeu? Porque, não porque o livro é legal, muito pelo contrário, é um livro de merda, mas é um livro de merda que pode ajudar as pessoas a entenderem como esses caras de merda pensam para evitar que eles se proliferem ou que sejam bem-sucedidos, entendeu? Uma pessoa bem-intencionada, com as informações que tem naquele livro, ele pode trabalhar para se proteger das estratégias que são mencionadas no próprio livro, entendeu? Então, ele serve como um manual de que, o que não fazer e serve também de um manual do que o que o seu inimigo fará, entendeu? Por isso que é importante que as pessoas possam ter acesso a esse livro. Não porque a gente quer que as pessoas leiam e virem nazistas. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas que não gostam do nazismo entendam a profundidade da merda que é o nazismo e aí consigam desenvolver soluções para a gente combater essa ideologia que, na minha opinião, é nefasta, entendeu? Então vamos continuar.
Senhor presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o Parlamento Europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano-germânico.
Bom, então o que ele fala no final aí é para a gente se inspirar no Parlamento Europeu, né? Criado lá junto com a Alemanha e o resto dos países da Europa, que foi depois da guerra, depois da vitória dos aliados, entendeu? Então, o que ele está pedindo para que a sociedade almeje é se tornar parecido com o grupo que foi desenvolvido para combater o nazismo, entendeu? Então, claramente, o cara não está fazendo apologia nenhuma ao nazismo ali. Ele mencionou o nome do Hitler, mencionou o nome do Hitler como se fosse um ditador, entendeu? Um ditador que planejava destruir a representação popular, né, de forma violenta e nefasta. É isso que ele está falando ali, entendeu? E agora está todo mundo dizendo aí, viralizando no Twitter, como se ele fosse nazista, entendeu? Agora você pode comentar, ah, porra, ele levou esse livro, né, bola fora, bababá, bababá, tá? Eu entendo, eu entendo que existe um medo na sociedade sempre que eles veem coisas do bigodudo maluco, entendeu? Eu entendo esse medo, porque foi um momento traumático da sociedade há muitos anos atrás, e eu entendo, ok? Porém, não dá pra todo mundo que menciona o bigodão ser considerado nazista só porque mencionou. Em nenhum momento ele fala bem do nazismo. Em nenhum momento ele diz que o nazismo é algo almejável. Pelo contrário, ele reforça no final que ele gostaria que as nossas instituições se tornassem mais parecidas com as instituições que foram formadas após a vitória dos aliados, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Isso não é apologia ao nazismo, porra! Não é possível. Será que as pessoas estão burras? Será que os caras colocaram uma bactéria comedora de cérebro na água do brasileiro e ele perdeu a capacidade cognitiva de interpretação?
É que você não tá entendendo. O cara tinha um livro que fala de Hitler. O livro é dele, logo ele é nazista.
É um pensamento tão bobo e tão simples e tão raso que eu acho, tipo, absurdo que a maioria das pessoas pensam dessa forma. A gente tá fudido. A gente construiu uma sociedade de amebas ambulantes. Só pode ser isso, entendeu? Eu nem conheço esse cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Bem, a primeira vez que eu tô ouvindo falar dele aqui é agora, por causa dessa polêmica. Sinceramente, eu não sei qual que é o rolê dele, de verdade, tá ligado? Mas nesse clipezinho, e nem é o contexto todo, nesse clipezinho dá pra entender claramente que ele está usando o Hitler e o nazismo como um alerta à sociedade, como algo a ser evitado, e pedindo que a gente se torne mais parecido com os caras que venceram Hitler. Entendeu? Então, tipo, porra, falar que ele tá sendo nazista ou antissemita, mano, uma interpretação freestyle muito, muito forte, assim. É só porque o cara é do PL, é bolsonarista, e os caras querem dizimar esse grupo político, entendeu? Pra mim é essa a opinião.
Tá muito feio, né, cara, a política. Esse negócio das joias do Bolsonaro aí, você viu? A gente nem comentou isso aí, né?
Pois é, cara, esse negócio da joia... quem liga? Quem liga? Primeiro, é uma joia que foi dada por um príncipe, ou seja, não era patrimônio brasileiro.
E nem recebeu. Nem recebeu, né? Porque se ficou, foi apreendido, eles nem receberam.
Nem receberam, exato. Nem tá com eles, tá ligado? E outra, sinceramente, eu acho que a maior crítica é... Pô, se os políticos, o presidente, ficar aceitando presentes milionários de outros políticos, isso pode comprometer ele na hora de defender os interesses brasileiros.
Sim.
Esse argumento eu entendo, ok, tá bom? Mas agora, se ela tornar isso um puta esquema de corrupção, um escândalo... Mano, ninguém liga pra isso de verdade, tá bom? Ninguém liga pra isso de verdade. Até porque o Bolsonaro não tá mais no poder, tá, entendeu? Foda-se. E outra, essa joia aí... Não foi no céu dos cofres públicos. Se os ricaços querem dar joia pro presidente e ele aceitar, ótimo, deixa lá no arquivo da presidência, entendeu? Uhum. Mas também não vamos usar esses dois pesos e duas medidas, porque a gente sabe que quando o Lula saiu da presidência, ele levou caminhões e caminhões de coisas da presidência. Caminhões de coisas, entendeu? Então, a mídia tá usando isso como cortina de fumaça total. Porque o Bolsonaro saiu do poder, o Lula agora é o presidente, só que eles ficaram 4 anos viciados a usar o Bolsonaro, o ataque ao Bolsonaro, como caça-clique. E agora eles têm que continuar, porque eles não podem atacar o Lula da forma com que eles atacavam o Bolsonaro. Só que eles precisam produzir conteúdo, né? E aí, então, eles vão ficar revivendo possíveis polêmicas do governo Bolsonaro. Bicho, enquanto vocês estão preocupados nesses 16 milhões aí de joia aqui, que nem tá com a família Bolsonaro, entendeu? A gente tem um país que tá fudido e a gente precisa controlar essa merda aqui, senão a gente vai falir todo mundo, entendeu? E a mídia fica dando importância pra essas pautas irrelevantes que não ajudam e que não promovem uma discussão produtiva em nada, entendeu? A verdade é essa.
Eu acho engraçado que, aparentemente, parece que os caras pensam que vai ficar colando 4 anos de governo bosta, mas com justificativas de que, não, mas tá bosta não porque a gente é bosta, é porque o Bolsonaro, que já foi, já nem tá mais na presidência há 4 anos, Sim. É culpa dele. Tá
pois
ligado?
É, cara, se daqui 2 anos ainda tiver a mídia falando do Bolsonaro e do passado, o que, que ele fez... Meu irmão, tá, eu entendo, o cara é presidente, tem que ter uma fiscalização, mas, porra, não esquece que a gente ainda tem a porra de um país e tem um outro presidente que tem a responsabilidade, ele tem promessas de campanha, entendeu? Ele tem que cumprir o que ele falou. Cadê ele? Não, todo mundo não ia comer porra da picanha? Eu não tô vendo a picanha ficar mais barata, não, entendeu?
Eu comi picanha uma vez esse ano e não fui nem eu que paguei, porque eu mesmo não compro.
Pois é, eu como picanha de vez em quando, é raro também, entendeu? Tá ligado? Mas, tipo, porra, o Brasil agora tem que melhorar. Agora a gente tem que... E a gente tem uma oportunidade mundial acontecendo incrível. Porque está havendo uma reorganização política no mundo, onde está surgindo um novo bloco de poder muito forte, que é o BRICS. E o Brasil já faz parte do BRICS. Então a gente tem a oportunidade de surfar numa nova zona comercial que está formando e encabeçar ela, inclusive. Entendeu? Então vamos focar em colocar a porra do Brasil como um país de primeiro mundo, resolver os problemas da miséria, resolver o problema dos impostos injustos, resolver o problema da industrialização inexistente no Brasil. Por que a gente não resolve esses problemas? Em vez de ficar preocupado com a joia que o príncipe... Ah, mano, vai tomar no cu quem que liga pra essa merda! Entendeu? Enquanto isso, vocês estão aí validando um cara que roubou literalmente bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de várias estatais e não sei o quê. Então, o Brasil é um país maluco e a mídia já era, mano. A nossa mídia mainstream já era, eles são um papagaio de oligarca. Nada que... Eles não pautam narrativas importantes, eles não discutem as pautas importantes com o povo. Eles só enganam, eles só manipulam, só jogam cortina de fumaça, só tentam pegar sua atenção e retirar ela das questões importantes para questões triviais como essa da joia.
Beleza, vamos lá. Aqui, ó, o Vitor OM falou o seguinte. Monark, qual país do mundo você moraria atualmente? Como você sempre fala que é os Estados Unidos, vão excluir os Estados Unidos, aí você...
Se excluir os Estados Unidos, eu acho que eu moraria... Difícil, cara. Eu tenho vontade de passar um tempo no Japão pra ver qual é, mas não muito tempo, entendeu? Tipo um ano, no máximo.
Porque você acha que você não vai ficar tão habituado?
Não, eu não acho que eu me adaptaria à cultura japonesa. Eles são muito regradinho, tá ligado?
Pô, mas tu curte bastante anime, né?
Ah, mas tudo bem. Eu posso ver anime de qualquer lugar do mundo, né?
Entendi. Mas então, sem Japão, você gostaria de visitar?
Visitaria Japão, deixa eu ver. Onde eu mais eu moraria? Amsterdã, moraria em Amsterdã, tranquilo.
Você não tem vontade de morar na Suíça?
Não muito, pra ser sincero.
Nossa, eu vejo uns vídeos no Instagram, lá no Reels, da Suíça. Velho, que lugar maravilhoso, mano. Parece que não é real aquele lugar. É muito bizarro. Ah, só de ser lindo daquele jeito, dá vontade de, tipo, morar lá. Apesar que deve ser frio pra burro.
De caro pra morar, né?
É, carão, só os Sim. monstros moram lá.
E Suíça, esses países muito pequenininhos, é um país que você nunca vai ser de lá, entendeu?
Entendi.
Você sempre vai ser o
forasteiro.
Forasteiro, assim. Tipo, isso é verdade em todos os países, mas esses países menores, assim, é mais verdade, porque você sente mais. Que é
mais
tudo,
aparente.
Todo né? mundo se conhece, tá ligado? Pô, na Islândia, por exemplo, tem 300 mil habitantes o país. Então...
É ridículo, é ridículo.
É muito pouco, tá ligado?
Vamos lá. Ó, o... Acho que é Hermesed, sei lá o nome dele aqui, falou assim, esse podcast tem autorização do Felipe Neto pra acontecer?
Ih, caralho, esqueci de falar com o nosso Lorde Soberano. Puta merda. Felipe, por favor, deixa eu continuar existindo. Eu sei que eu às vezes não falo coisas que você gostaria que eu falasse, mas por favor, tenha benevolência. Ó, oh, Lorde.
Ó, o Guilherme AGS falou assim, ó, Monark, qual a sua perspectiva da frase? Aí ele botou a frase. Quem não escolhe o que quer... Aceito o que vier. Leve a frase pro cenário político em relação à sua escolha e à escolha do MBL.
Ah, a galera fica jogando essa de que você falou do voto nulo. Meu irmão, eu falei que não ia votar em ninguém, não votei em ninguém mesmo. Não me arrependo. Não sairia pra votar de novo, entendeu? Se fosse eleições que eu não confio, tá bom? E é isso, mano. E outra, eu fui lá na live do Bolsonaro, falei com eles, dei mó moral, defendi eles um monte de vezes, falei várias vezes ao vivo que eu achava o Bolsonaro melhor do que o Lula, entendeu? Mesmo aceitando todos os problemas do Bolsonaro, repeti isso durante meses antes das eleições, tá bom? Agora, eu não votei. Não votei, mano.
Se tivesse votado, o Lula tinha ganhado igual.
É verdade, é essa. Se eu tivesse votado, o Lula tinha ganhado igual. Aí não vem que esse cara querem colocar o Brasil inteiro, todo o sistema político nas minhas costas. Tipo, não, você não votou. A culpa é sua de tudo que tá acontecendo. Culpa das pessoas que não votaram. Não, não é culpa das pessoas que não votaram, até porque o nosso sistema não é nem democrático, cara. A gente tem um ditador, lembra? Tá ligado? Então, ou a gente aceita que a gente não vive numa democracia, ou a gente vive numa democracia e a culpa é de quem votou. Né? As duas coisas não dá pra ser ao mesmo tempo.
Ó, o Inox falou aqui assim, ó. Coca, comenta sobre o Whindersson chamando professor de história comunista de burro. Tu ficou sabendo isso aí?
Ah, eu vi de longe. Sinceramente, caguei, assim, demais pra essa história toda. Tipo...
Falou o óbvio, né?
Eu nem sei por que tá rolando essa discussão. Eu nem sei porque o Whindersson tá discutindo com o comunista. Que porra é? Por quê? Por quê? Tá ligado? Logo o Whindersson... O Windows é o último cara que eu achei que ia discutir com o comunista, tá ligado?
Será que ele vai se rebelar, mano?
Será? Será que o...
Tá cansado desse
tá
mundo
cansado
de engomadinhos?
De lacração? Porra, pode ser, mano. Pode ser. Tomara. Bem-vindo ao mundo dos que estão de saco cheio com essa lorota de lacração.
Ó, o Hermes de novo falou aqui, ó. Monarca, o que você acha da polêmica envolvendo a MC Pipoquinha? Ela basicamente zombou os professores, falando que ganha 5 mil reais, enquanto ela ganha 70 mil num show.
Ah, mano, eu acho que... Eu nem sei porque a gente perde tempo discutindo certas figuras, entendeu? Tipo, tá bom, vamos discutir MC Pipoquinha. o que, que a gente vai ganhar dessa discussão? O que, que vai ser trabalhado aqui que eu posso dizer para vocês que vai agregar algo para o seu dia no final? Nada, entendeu? Você tem pessoas completamente despreparadas, né, para formar qualquer tipo de argumentação mais inteligente, mais robusta, né? Ou seja, você tem gente brigando na lama, é só isso, entendeu? É tipo... A mina jogando na cara da professora que ela ganha mais dinheiro que ela. Ok, você ganha mais dinheiro com ela, mas todo mundo vê o teu cu toda hora, você é abusada lá no show, entendeu? Tá, legal, tu tem dinheiro, mas não tem respeito próprio. Sei lá, o que, que eu posso falar? É isso? É... Pelo menos a professora tá lá fazendo algo que é útil pra sociedade.
Ó, pra mim, pipoquinha com manteiga, pimenta do reino, fica top.
Só se for.
É só isso.
Essa mina apareceu aí, eu só vejo ela de polêmica, tá ligado?
Eu também.
Eu não...
Ué, tem gente que surge na polêmica e se alimenta da polêmica a carreira inteira, né?
Pois é, né? Bom, não posso falar muita coisa disso.
Né? É, mas você não surgiu com polêmica, vai.
É verdade.
Vamos lá, ó. Monark, qual parte da direita você tende a se inclinar mais? MBL ou bolsonarista? E na esquerda, PSOL, PCO ou cirista?
Bom, na esquerda com certeza o PCO.
Uhum.
Mas agora na direita eu gostaria de não ter que ir para nenhum desses dois lados, entendeu? Eu acho que os bolsonaristas, pelo menos entendem o jogo político, porque eles foram alvo deles, né? Se foram perseguidos e tal. Mas eles também não são santos, eles também perseguiram pessoas, entendeu? Eles produziram um governo que, apesar de ter sido fiscalmente responsável, ele não resolveu, não trabalhou nenhum dos problemas estruturais que o Brasil precisa resolver necessariamente para se desenvolver, entendeu? Então, foi um governo tampa-buraco, digamos assim, tá ligado? Então, eu gostaria que a direita transcendesse, até o MBL também, porque eu não concordo com a estratégia política do MBL, eu acho que eles não entendem o perigo do Alexandre de Moraes e desses autoritarismos e dessa ditadura do judiciário que a gente está vivendo, entendeu? Eles nem conseguem enxergar isso como uma ditadura do judiciário, então eu não concordo com eles também. Agora, os bolsonaristas também não têm uma visão de Brasil que eu acho que é moderna ou que vai ser produtiva. Eles não são eficientes, eles não demonstram resultados, eles não transformam as coisas. Eles ficam brigando com o sistema e com a esquerda, tá ligado? Brigando com o sistema mais ou menos, porque eles cederam para o sistema em muitas coisas também, entendeu? Eu acho que... Eu gostaria que a direita fosse... Não tivesse que ser atrelada a nenhum grupo, né? Fosse uma direita mais descentralizada, mais pensante, com, sei lá, 200 grupos da hora, entendeu? Com pensamentos diferentes, mas com princípios e com estratégia e com organização, entendeu? Eu acho que isso que deveria acontecer. E na esquerda também, eu acho que a esquerda poderia se tornar melhor, entendeu? A pauta de liberdade de expressão, há 30 anos atrás, era uma pauta de esquerda, entendeu? Alguns partidos de esquerda voltarem à sua origem, começarem a defender a liberdade individual do cidadão, né? Eu acho que a gente pode ter uma esquerda muito foda para conversar e produzir novos projetos também, entendeu? Então, sei lá, eu prefiro ser eu não prefiro me associar a nenhum grupo, não.
Beleza. Ó, o Irlan Marconi falou assim, ó, fala, Monark. Você não acha estranha a mudança de discurso repentina do Rodrigo Constantino ou do Fernando Holliday? De um dia estar pedindo fora Bolsonaro e no outro virar um legítimo bolsonarista?
Não acho nem um pouco estranho. Eu conversei com o Holliday aqui, ele explicou. Hoje, para ele, na visão dele, foi o que ele disse, existem dois movimentos políticos relevantes, que é o Bolsonaro ou o Lula. E ele se entende mais Bolsonaro do que Lula, e ele sentiu que ser contra os dois era ruim para ele, então ele decidiu se unir a um grupo. Porque para ele, estrategicamente, politicamente falando, parecia mais interessante. A mesma coisa com o Constantino. É um movimento estratégico de posicionamento de imagem para que você tenha um grupo de network maior. É por isso que eles fazem isso, entendeu?
Então, beleza. Ó, o Hermes ele mandou aqui de novo. Ó. Monark, como deixar de ser um gamer vagabundo? Essa pergunta foi boa.
Cara, é, você tem que desenvolver um ofício, né? Você tem que desenvolver uma habilidade que seja lucrativa e fazer ela. E aí não tem problema você ser um gamer vagabundo que ganha dinheiro, entendeu? Eu sou um gamer vagabundo, fico jogando aqui o dia inteiro, adoro jogar, só que eu tenho um lado produtivo onde vem a minha grana, e é isso. Eu pego a grana, com o tempo que eu tenho disponível, eu fico jogando. Entendeu? Então é só arranjar dinheiro, cara. Arranja dinheiro de alguma forma. Tem milhares de formas de arranjar dinheiro hoje, entendeu? O mundo globalizou e você pode trabalhar do Brasil vendendo produtos no exterior, sabia? Você pode fazer dropshipping para a população americana. Basta você criar um site, ter um endereço virtual, eletrônico lá nos Estados Unidos. Dá para fazer coisas. Aí você contrata empresas que fazem o transporte para lá dos produtos. Aí você cria um site, usa o Google AdSense para promover o seu site, escolhe produtos inteligentes que você acha que um grupo específico que você pode fazer um marketing, entendeu? Tem muitas formas de ganhar dinheiro no mundo hoje em dia. Você tem que ficar ligado. Começa a olhar a inteligência artificial, começa a estudar, vai conversando com ela, perguntando coisas, dicas, entendeu? Começa a ver sobre investir. O negócio é, no fim, para você conquistar as coisas para você, você tem que ter força de vontade e fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Porque não é difícil fazer. Basta você ter um plano e segui-lo. É, e você vai conseguir, entendeu? Mas você tem que ter um bom plano, tá? Não adianta você ter um plano de merda, seguir ele até o fim e ficar frustrado porque não conseguiu sem ter pensado em melhorar teu plano.
Beleza. Ó, o S. Parreira mandou aqui. Monarcão, viu que a Rosa Weber disse que não tem nada demais o Lula indicar o advogado dele pro STF?
Eu não vi, não sei se é verdade, acredito que é, né? Não sei, não tem por que você mentir pra mim.
Esse governo tá tão bizarro que as notícias, por mais estranhas que são, geralmente foram, aconteceu mesmo, né?
Pois é, exato. Então, não me surpreende nem um pouco, né? O sistema já era, cara, ó. É, Estado democrático de direito, isso aí é só uma palavra. Porque o que a gente tem é uma oligarquia consolidada, né? E bem autoritária, que concentra o poder no judiciário. Então, o Lula querer colocar o seu amigo no STF não me surpreende. E o STF aceitar não me surpreende. Lembrando que a maioria das pessoas que estão agora no STF foram indicadas por quem?
Pelo grande.
Magnânimo.
Lulíssimo.
Lulíssimo Inácio da Silva Sauro. É isso. Entendeu? Então, essa é uma notícia que é tipo, ah tá, todo mundo já sabe, óbvio, foda-se.
Vamos lá. Quer que eu jogue outra notícia aí? Tem mais duas ainda.
Manda aí.
Jogar uma aqui que tem a ver, a gente tava falando de ilhas, né? Tem um pouco a ver.
A de ilha a gente já comentou. Ah, tá.
É que tem a ver com o mar.
Entendi. Bom, recentemente no Brasil, a gente foi visitado por duas embarcações militares, eu acredito, né? Navio de guerra iraniano, que vieram no Brasil, o que causou uma polêmica internacional. Aí, ó, governo Lula, primeira bola fora com o sistema internacional, né? E por que que isso é uma bola fora? Bom, o Irã é um país, é uma ditadura, uma teocracia, né, islâmica, e é um país com vários problemas em direitos humanos, e liberdade individual e tal. Não é um bom país para se morar, eu não moraria lá nem fodendo, mas é um país que tem se desenvolvido bastante no Oriente Médio, e tem se tornado a potência do Islã, entendeu? É o país islamista mais forte da região. Eles têm bomba atômica. Eles não têm bomba atômica ainda, mas eles estão enriquecendo urânio, né? Inclusive, esse negócio da bomba atômica é toda uma polêmica entre Estados Unidos e Irã, porque os Estados Unidos não quer que o Irã tenha bomba atômica, né? Não quer que ninguém tenha bomba atômica, a não ser as pessoas que já têm, né? Mas, então, tá tendo essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que é, na verdade, uma guerra entre Ocidente e Oriente, né? E o bloco do Oriente está se formando com China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Né? Então o Irã não é um país queridinho do que a gente considera o Ocidente, né, hoje em dia. Portanto, o Lula permitir que navios de guerra iranianos venham até o Brasil simboliza um pequeno rompimento com o status quo do Ocidente, né? Do que eu diria da oligarquia globalista, né? Então, tá causando muito, muito fuzuê. Vamos lá pra baixo ali. Bom, a Embaixada de Israel no Brasil se pronunciou em suas redes sociais sobre a atacagem de navio. Israel e o Irã são inimigos mortais, inclusive, tá? Eles não se gostam. Chamou o fato de desenvolvimento perigoso e lamentável. A Autoridade Portuária do Rio confirmou que 12 embarcações do Exército do Irã estão atracadas no Brasil desde domingo. De acordo com o comunicado, o porta-helicópteros Iris Makran e a fragata Iris Dena devem ficar no Porto de Rio até o dia 4 de março. Por se tratar de navio de guerra, a parada no Brasil dependia da autorização da Marinha, que ocorreu no último dia 24 com a publicação do despacho no Diário Oficial da União. No Twitter, a embaixada israelense lamentou: o Brasil não deve conceder nenhum prêmio a um Estado maligno responsável por inúmeras violações dos direitos humanos contra seus próprios cidadãos, executando ataques terroristas em todo o mundo e distribuindo armamento para organizações terroristas em todo o Oriente Médio. Não, eles não estão falando dos Estados Unidos e sim do Irã, tá? Esse é o momento de seguir os passos dados pela UE, os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, ou seja, o Ocidente, né, o que a gente conhece como Ocidente, e muitos outros países, e destacar o regime iraniano como o que ele realmente é, uma entidade terrorista. Ainda não é tarde demais para ordenar os navios que saem do porto. Então, veio uma declaração muito forte de Israel, né, que é muito influente, né, um país muito influente no cenário global, né. Então, vamos, desce lá, tem mais coisas? O governo dos Estados Unidos já havia informado que considera a presença dos navios de guerra iraniano no Brasil como uma provocação. Dias antes, em conversa com jornalistas em Brasília, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, deixou claro o posicionamento do governo norte-americano sobre o assunto. Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e a atividade terrorista e já tiveram sanções da ONU. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar, disse a época. O governo brasileiro chegou a segurar a autorização por alguns dias, mas coincidentemente, no período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No entanto, a atracagem foi autorizada mesmo assim. Ou seja, quando eles estavam lá nos Estados Unidos, o PT deu uma segurada e falou: pô, não vamos encher o saco dos gringos agora, não, segura, vamos lá, a gente faz a nosso comunicado, ganha as credibilidades midiáticas que a gente quer. Depois
nós chuta o balde.
Depois nós chuta o balde, porque a gente conseguiu o que a gente queria, que era a credibilização do presidente Lula no cenário internacional, com ele se encontrando com o Biden, né? Só que aí vem, ele aceitou. E é isso. Bom, a minha opinião sobre esse negócio. É interessante o Brasil não ceder à hegemonia ocidental unipolar de organização global que vem se formando. Eu acho interessante a gente se manter neutro conforme a gente vem se mantendo, não apoiando a guerra na Rússia, nem a favor, nem contra a Ucrânia, entendeu? Deixando assim, ó, os caras fizeram uma briga lá, deixa que eles se entendam, entendeu? Vamos trabalhar para que haja paz. Inclusive, eu acho que essa é uma posição acertada do governo Lula. Ele acerta em pedir por paz, tá? Agora, os Estados Unidos falam que é uma provocação. É um pouco uma provocação, sim. Mas, na minha opinião, é uma provocação positiva, porque demonstra que o Brasil não será mais capacho do que o Ocidente, digamos assim, quer. Lembrando que o Ocidente não somos nós, ok? A gente não faz parte do Ocidente. Apesar de, tipo, na esfera, no globo, a gente tá na região ocidental, digamos assim, o que é como política, né? A gente não é considerado do grupo Ocidente para esses caras, entendeu? A gente tá meio que fora da jogada. Eles mencionaram lá Austrália, Japão, Europa, Estados Unidos, Canadá. Isso é mais Ocidente. O Brasil não tá jogando no time dos grandes ainda, entendeu? A gente nunca foi aceito de verdade. Então, se considerar o Ocidente é um erro aqui no caso. Eu acho positivo isso, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Lula também não vá muito pro outro lado e não entre a favor da Rússia, eu não envie armas para a Rússia, porque aí também seria um erro. A posição correta é: essa briga não é nossa, meu chapa. Os Estados Unidos provocou a Rússia para caralho, a Rússia fez uma cagada e atacou a Ucrânia, mó merda, esse problema não é nosso, vocês que se resolvam, o Brasil quer fazer negócio com todo mundo e não quer se meter em guerra. Eu acho isso ótimo, essa posição, atualmente, mas espero que não mude no futuro.
Beleza, bora aí. Eu vou jogar mais uma notícia então, que é a última, daí depois a gente finaliza só no chat.
Sim.
Vamos lá.
Vamos lá, galera. É, deputado denuncia possível tentativa de suborno para barrar a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo Lula estaria oferecendo 60 milhões em emendas para os parlamentares que retirassem sua assinatura do requerimento. Desce para baixo ali. O deputado federal Sanderson afirmou, ele é do PL, afirmou que recebeu informações sobre mais uma tentativa do governo federal de barrar a comissão parlamentar mista de inquérito, né, a CPMI. Dessa vez oferecendo milhões em emendas parlamentares para que os parlamentares retirassem as assinaturas do requerimento de abertura da comissão investigativa. É isso, né? Acho que essa é a parte interessante. O que, que é interessante disso? Que o Lula usa liberar emendas como algo, como moeda de troca na política, né? Para conseguir fazer a sua articulação. Isso é óbvio, o Bolsonaro fazia também. Entendeu? Então, é natural do sistema atual, ok? Nada de novo no sol ali. Agora, o que é interessante é que o governo Lula não quer uma CPMI. Não quer. Essa parada de CPMI não é uma boa ideia, na opinião dele. O que é muito esquisito. Eu tava até conversando com o Coca, ele levantou esse ponto.
Verdade.
Por que não quer? Você não quer resolver? Não foi uma puta invasão? Uma tentativa de golpe.
Não, não são todos terroristas? É. Vamos prender os terroristas, então? Vamos então, investigar.
Não, não temos que sair a fundo? Se é uma ameaça tão grande à nossa grande nação, a gente tem que ir ao fundo dessa história. E nada melhor do que uma CPMI, que é uma comissão mista junto com o Senado e o Congresso. Entendeu? Ou seja, tem muita força política. Você vai colocar, literalmente, a sociedade como um todo para discutir, investigar e apurar todo esse caos. Né? O Lula deveria adorar, porque aí ele vai encontrar provas para mostrar que o Bolsonaro tentou um golpe. Por que não? Né?
Claro.
Porém, ele não quer, o que é esquisito. Né? Por que você acha que ele não quer, cara?
Ah, né? Tem gente que não tá com o cu limpinho.
Então, eu acho que isso é um ótimo sinal, ou seja, eles estão desesperados, ou seja, quer dizer que isso aí tem chance de ser positivo pro povo brasileiro. Então, pô, se você está assistindo aqui, vai cobrar o seu deputado, o seu senador, para que ele apoie a instauração dessa CPMI, para a gente resolver esse problema Brasil que está rolando, entendeu? Acho maravilhoso. Todo mundo quer resolver. Quem foram os vândalos? Quem destruiu? Quais são os nomes dessas pessoas? A quem elas são afiliadas? Tinha infiltrado? E as pessoas que pediram para não quebrar? Elas foram presas? Quem está preso é quem vandalizou? Ou era só por associação ou movimento? Então, são coisas que precisam ser explicadas. E uma CPMI vai ajudar que a gente explique isso, né? Ia ser muito legal se ela trabalhasse também com o envolvimento do STF nessa polêmica toda, né? Qual foi o papel do STF no 8 de setembro? Houve alguma manifestação, uma movimentação por trás dos bastidores dentro da alta corte? São questões que eu acho que a gente tem que pensar, né?
8 de janeiro, né?
Eu falei 8 de quê?
Setembro.
8 de janeiro. Tô com setembro na cabeça por algum motivo.
É que setembro teve o 7 de setembro, né?
Entendi. No ano passado. Entendi. Minhas lexias fazem eu confundir. Mas é isso, entendeu? Tem caroço nesse angu. Espero que o sistema não consiga vencer e a gente consiga instaurar essa CPMI. Mas já digo de passagem também que eu também não tenho toda essa esperança, não. Eu nunca vi uma CPI que teve algum resultado de verdade no Brasil. Teve alguma?
Não conheço também.
Eu também não lembro de nenhuma. Não, graças a essa CPMI, nossa, isso mudou, melhorou pra caralho. Eu não lembro de nada disso acontecendo. Então, vamos com cautela. Vamos com cautela.
O que eu sei é, se os caras não querem, eu quero.
Tipo isso. Tipo isso. O Lula não quer CPMI, vamos fazer CPMI.
Pra mim tem que ser assim.
É isso. Total. Total.
Vamos lá, vamos pro chat agora. Deixa eu ver aqui. Ó, só pra responder o Pedro Zoeira aí, ó. Nossa, tá com a cara limpa, Coca. Fez a barbinha ou só colocou uma lâmpada pra você? E depois ele tava perguntando se alguém percebeu o que tem diferente em mim. Cara, só cortei o bigode, só isso. Não tem nada diferente aqui não, pode ficar tranquilo.
Ah, é verdade, tirou o bigode. Nem tinha percebido, cara, que merda.
É, eu tirei só porque tava incomodando. Ué. Ó, o Pedro Zoeira perguntou. A Austrália também não é da hora? Falaram que fora do estado...
fora do estado de Vitória é livre pra caralho. Não sei se lá tem um estado chamado Vitória.
Deve ter, não sei.
Você moraria na Austrália? Eu não moraria na Austrália nem me pagando, velho.
Cara, eu tenho medo que lá tem muita aranha, bicho venenoso.
Muito bicho gigante, sinistro, velho.
Acho que 90% das espécies venenosas do mundo estão na Austrália, tá ligado?
Não, toda vez que eu vejo um vídeo da Austrália de qualquer inseto, qualquer coisa na casa de alguém, é sempre um bicho que parece o Godzilla. Nunca é um bichinho. Ah, olha só a aranha. Não, é um monstro.
É tipo, olha só a aranha. Ela cobre a minha cara inteira com as suas patas.
Pique isso.
Uma parada da hora da Austrália é os canguru, entendeu? Canguru é da hora, sim.
Você tem vontade de ter um canguru, né?
Porra, ia ser muito louco, né? Imagina treinar boxe com ele.
Foi uma luvinha, se os canguru desse pra ser montaria?
Puta, ia ser muito foda, muito mas foda. Acho que ele não aguenta, né?
É, tem que dar uma turbinada neles.
Dava pra subir na bolsa dele, né? Se eles fossem maior, né? A gente ficava na bolsa dele, assim.
Aqui, ó, vamos lá. Monark, sou jovem e estou estudando pra minha aposentadoria, porém não faço a menor ideia sobre como vai estar o mundo daqui 40 anos.
Ah, ninguém
o
faz.
O que, né? Que eu faço? Sento e enterro a cabeça no chão? Eu acho que é o mesmo cara que falou como que deixa de ser gamer vagabundo. Ele Entendi. Tá tendo... Cara, é bom isso, que você tá tendo essas piras aí de ficar puto, o que eu faço da minha vida? É um sinal que você tá acordando pra vida, que uma hora você vai se encontrar.
É. Olha, dicas de finança que eu posso dar pra você, sendo um cara que não é, né, nenhum tipo de especialista. Cara, nunca pega crédito, nunca pega dinheiro emprestado. Não pega dinheiro emprestado. Eu sei que é tentador, mas não pega. Nunca parcele. Não parcela, velho. Ou você tem o dinheiro pra comprar parada, ou você não tem o dinheiro pra comprar parada, entendeu? Tá? E, pô... Investe em coisas que vão ser úteis a longo prazo, entendeu? Não fica tentando investir em coisa a curto prazo, tem que fazer uns day trade muito louco, porque isso é complexo e demora muito tempo pra você aprender, entendeu? Se você tá começando a investir, pensa em empresas, em coisas que são, sim, seguras, e vai guardando uma grana lá, deixando ele render um juros composto lá, bem bonitinho pra você. Entendeu? Essa é a melhor coisa que você faz.
Vamos lá. Monark, o que aconteceu com o seu antigo link no Rumble? Por que você mudou pra Monark X? Quem tem o link atualmente é um Jeff. Você conhece ele?
Não, não conheço.
Aparentemente pegaram o link Monark normal?
Deve ter pego, aparentemente. Bom, cara, eu não... eu tive que mudar por causa do STF, né? Ele mandou o meu link Monark ir pro ser banido do Brasil. Então, não tive escolha nesse sentido, cara.
Pois é. Ó, Monarcão, viu que o Pedrinho Matador foi de arrasta pra cima? Fê Franco Pro 1 mandou a pergunta.
Ah, eu vi, né, cara? É foda. Quando você mata mais de 100 pessoas, meio que você vai ter inimigos, né? E, às vezes, tem uns caras que quer matar o Pedrinho, queria matar o Pedrinho Matador pela fama.
Uma fama de, tipo, olha, eu que matei o maior matador do Brasil.
É, tipo, eu sou mais matador que o maior matador porque eu matei o matador, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que é alguma coisa assim. É. Cara... O cara seria o killer, tá ligado? Nem era pra ele estar solto, pra ser sincero.
É um milagre, né? Que o cara ficou 40 anos preso, com um monte de gente tentando matar o cara na cadeia, e o cara conseguiu sobreviver. O cara era um guerreiro, velho.
Pra você ver, a vida real é mais difícil que a vida na cadeia. Tô zoando. Tô zoando. Mas o cara sobreviveu na cadeia. Foi sair fora, morreu, né?
Pois é.
É porque aqui fora tem armas, né? Na faca, ninguém peitava o Pedrinho Matador. Mas com uma arma, né? Você pode ser o Hércules, né? Se o cara tiver...
O cara chegou, te pegou de surpresa.
Já era, você morre. É isso, né?
Pois é.
O grande igualidor, o grande equalizador da humanidade. A Glock.
Vamos lá.
O homem, o Deus fez o homem indiferente, mas a Glock tornou todos iguais.
Ó, Monark, qual o processo de destruição de um país? Como algo aparentemente no topo, com o tempo, vira uma desgraça?
Ah, cara, eu acho que você pode ver os Estados Unidos aí, né? Eu acho que a tendência, todo império acaba, né? Você teve o Império Romano, que acabou, e todos os outros grandes impérios que vieram, que eram da antiguidade, hoje não existem mais, entendeu? Então, toda organização tem os seus ciclos e tem o seu ápice, e depois tem a queda, né? Vamos Infelizmente, lá. A gente está vivendo a queda no mundo todo do ápice, né? Das instituições burocráticas no mundo todo. O mundo todo está ficando... mais ditatorial, né? Mais guerra, mais destruição, mais intriga, mais merda acontecendo, sei lá.
Tô vendo aqui. Galera, mandem mais perguntas aí que tá acabando, hein? Pera aí.
Tem mais uma? Tem mais uma? Acho que tem mais uma, não tem? Notícia?
Notícia não. Notícia foram todas.
Foram todas já?
Já. Ó, boa noite a todos. Monark, você conhece o canal PH Vox? Seria legal trazer ele para uma entrevista. Eles têm até uma editora com pelo menos 5 livros lançados. Fica a dica aí.
Pô, legal demais. Não manjo, cara.
Também não conheço.
Não manjo, não.
É que ele falou que o cara tem livros, né? Mas não falou do que é o canal, né?
É.
Mas ele mandou o link aqui. Depois a gente pode conferir.
Não manjo muito.
Ó. Passa o nome de dois deputados que tiraram as assinaturas do pedido da CPMI. Putz, você vai saber de alguém?
É, o cara falou lá, né?
Naquela notícia?
É, o Gustavo falou da última vez, quando ele veio aí. Ele mencionou os dois senadores e deputados. Eu não lembro o nome deles, pra ser sincero.
Ah, mas com certeza tem no corte lá do Gustavo Geyer, viu? Foi no episódio dele. Dá uma olhada lá que ele fala o nome.
É, ele fala o nome dos dois. Tinha um cara do Rio e um outro cara lá que não
lembro. É, também não lembro. Vamos ver aqui. Brasil é o único país que serial killer vai em podcast. Acho que não é, não. Será que é?
Não é.
Nos Estados Unidos já teve
alguns. Já entrevistaram vários serial killer. A mídia entrevistou vários serial killer. Uau. E até não tem nenhum problema do cara, tipo, ir num podcast. O problema é ele matar um monte de gente, pô. Ele ir num podcast não tem problema nenhum. O cara tinha canal no YouTube monetizado, enquanto eu não podia monetizar. O Pedrinho Maratador poderia... Tinha um canal monetizado no YouTube e eu... Não, eu sou nocivo pra plataforma.
Não, e tem uns caras que chegam pra tu e ainda falam, mas também, Monark, tu falou bosta?
É... Ah, da próxima vez eu vou matar 100 pessoas, acho que tá mais legal, né?
Aí, monetização continua.
Aí, ok, monetizar. Não, você tem que entender, ele matou 100 pessoas, mas ele nunca falou bosta.
Vamos lá, ó. Pedro Zoeira perguntou, Monark, tá jogando o quê?
Cara, tô à busca de um jogo. Joguei aquele Atomic Heart.
Curtiu pra caramba.
É um jogo comunista, inclusive. Tive o final mais bosta.
Tem mais de um final?
Tem dois finais, eu escolhi o mais bosta.
Entendi.
Mas não vou dar spoiler. É um jogo legal, bem simplesinho, não é muito comprido, entendeu? Mas é um jogo legal, tem bastante coisa assim. Gostei do cenário e tal, era um negócio futurístico. É tipo, é futurístico, mas não é, sabe? Era tipo, como se no passado a gente tivesse desenvolvido uma tecnologia que a gente não tem até hoje.
Entendi.
Então é tipo uma estética do passado, mas com tecnologia do futuro.
Você falou pra mim quando você começou a jogar que o jogo parecia Dark Souls, que eu ia curtir. Ele parece mesmo Dark Souls,
não,
ou agora que você zerou,
não,
você viu?
Não, não parece Dark Souls. Ele é mais um BioShock com Dark Souls um pouquinho, assim.
Combate melee é parecido com Dark Souls, é isso?
É, o combate melee é um pouco parecido com Dark Souls. Você tem que esquivar, entendeu?
Entendi.
Dá pra dar block, tipo, os bichos dão bastante dano, entendeu? Não dá pra você ficar tancando pra caralho.
Entendi. E antes
eu joguei mais difícil, né?
O Atomic Heart. E antes do Atomic Heart, você tava jogando o Hogwarts. Você começou também o Returnal e também não terminou, né?
É.
Pode crer. É, esses são os jogos que o Monarcão tá jogando e eu não tô jogando nada. Porque apesar de que eu tô com a mão aqui sem a tala, eu tô usando tala ainda. Então não tá dando pra jogar muita coisa. Ó. O Hermes mandou aqui de novo, ó. Podcast com o Renato 38ão. Galera, tá marcado já o podcast com o Renato 38ão pra esse mês aí, se nada acontecer.
É dia 24, né? Assim.
Então, eu sei que é dia. É no finalzinho desse mês, mas eu não sei se vai mudar ou não a data, porque
não vai,
pode
não.
Surgir.
Só se
imprevisto.
Ele quiser mudar, né? Sim.
Pois é. Mas vai rolar. Aqui, ó. Monark, o que você acha sobre o Petri falando que você enlouqueceu?
Ele falou? Não vi.
Também não vi. Vamos lá. Ó, basicamente, a editora tem livros sobre os temas que o Monark gosta. Fala de comunismo, revolução e contra-revolução, marxismo, Big Pharma. Acredito que você vai gostar. Ele tá falando do cara lá que ele indicou antes do... Acho que é PH Vox.
Legal, vou dar uma olhada nele.
Ó, Monark, o que você acha do Lockdown Files? Lockdown Files?
Não acho nada, nem sei o que é isso.
Eu também não conheço.
Eu sei do Twitter Files. Agora, Lockdown Files? Deve ser alguma coisa do Twitter também? Sobre a época de lockdown? Não tô sabendo, cara, mas tô curioso. Se quiser dar mais informações sobre esses Lockdown Files aí, eu achei interessante.
É, mandem links, galera. Quando vocês podem mandar links aqui, viu? Eu sei que a galera aí tá mais habituada com o Twitch, que não pode mandar link, mas aqui se vocês mandarem o link, eu posso já abrir, já dar uma olhada no que vocês estão falando. Ó... Monark, já ouviu falar sobre sea steading, sea de mar, né?
Ah, eu já falei sobre
basicamente,
isso.
Basicamente, a ideia de morar no meio do mar.
Tem até um corte famoso do Flow, das antigas.
Que você fala
gente,
disso?
Quando a gente tá conversando com o Rafael do Ideias Radicais, a gente fala, e se a gente fosse morar no mar? Aí começa todo um meme lá e tal. Sim, já ouvi falar do Seastead. É interessante, né? No mar é tranquilo, né? Não tem assalto. Tem uns piratas. Se estiver perto da Somália, deve ser perigoso.
Com essas ilhazinhas novas do Japão aí, então, pega uma ilhazinha aí de 100 metrinhos e dá pra morar sozinho.
Dava pra fazer uma aventura assim, conhecendo as 14 mil ilhas do Japão.
Vamos lá. Ó, a Veriona perguntou assim, Monark, você acha que desses dias pra cá no Twitter mudou algo sobre a liberdade de expressão, tirando essas merdas no Twitter Brasil? É, bom, você tá banido do Twitter, né?
Já tem um bom exemplo de como tá a liberdade de expressão no Twitter. Eu não posso falar. Esse é o meu sentimento de como tá a liberdade de expressão. Era inexistente no Twitter. Mas não é culpa do Twitter. Isso aí foi uma ordem judicial. Não vou nada. Não, parece que o Elon Musk tá fazendo um bom trabalho. Não tá censurando mais a galera, né?
Eu acho que no seu caso você só tá censurado porque foi um agudo do governo, né?
Eles tiveram, né, que respeitar, né, a decisão.
Não foi tipo, tu falou uma parada, o Elon Musk olhou e falou, putz, esse cara tá falando demais,
não, hein? Dá, Monark, não dá. Não, foi o Estado mesmo falando assim, ó, eu como Estado acho que esse cidadão não deve falar. Eu sou o Estado e estou calando o cidadão. Porque sim, porque eu posso. Porque eu sou o Xandão, o cara mais poderoso do Brasil.
Ó, o Hector2TOS falou que o Lockdown Files é o vazamento de Whats na Inglaterra sobre como não sabiam o que fazer durante a pandemia. Ou não sabiam o que estavam fazendo, eu acho.
Ah, mas quem não sabia o que estavam fazendo é claro, né? A gente tomou as piores decisões para lidar com a pandemia. A gente privou pessoas de fazer exercício na praia, que ia aumentar a sua imunidade e tornar elas mais resistentes à Covid, para impedir o Covid. E não impedimos o Covid. Todo mundo se infectou nessa merda desse país, que eu não conheço uma pessoa que não pegou essa porra dessa doença, entendeu? E a gente teve pessoas falindo, pessoas se matando porque perderam emprego, né? Mas isso aí, essas vidas não importam. Só as vidas da Covid importam. Todas as decisões autoritárias e arcaicas que a gente tomou para tentar impedir a Covid, que causaram imensos prejuízos na maioria da população, inclusive focando nas pessoas mais pobres, né? Não, isso aí não tem por que criticar, não. Esse é crime criticar, inclusive.
Ó, o cara perguntou aqui o seguinte, o Hermes de novo, falou, Monark, você acha que o Olavo de Carvalho é subestimado? Eu não sei se ele quis dizer superestimado.
O subestimado. Cara, pra ser sincero, eu nunca vi muita coisa do Olavo de Carvalho. Não estudei ele, não li o livro dele, eu não vi palestras dele.
Não
eu
vi não... o debate dele com o Dugin.
Pois é, o Coca foi ler o livro lá. Você leu? Chegou a ler?
Não, ainda não.
Não li o livro dele com o Dugin. Então qualquer análise que eu vá fazer da história do Olavo vai ser bem rasa, porque eu não tenho realmente propriedade para analisar o cara, porque eu não conheço muito ele. Então vou ficar te devendo essa resposta aí.
Ó, e teve uma pergunta aqui que o cara falou pra você comentar sobre o Toguro que entrou num acidente recentemente.
Ah, pá, cara, esse negócio do Toguro é meio triste, né, cara? Porque teve um pai de família aí que perdeu a sua vida, né, num acidente. A gente não sabe exatamente como aconteceu. Deve ter imagem, porque normalmente as rodovias elas são todas monitoradas por câmera. Agora, esse é um caso da polícia ali, decidir, né... Desejo sorte para a família da vítima e para o Toguro também sorte, porque com certeza ele não tinha desejo de que isso acontecesse. Ele deve estar bem mentalmente destruído também. É um peso muito grande que ele vai ter que carregar agora para o resto da vida. Não tem nada positivo nessa história, não. Espero que, né, tudo seja apurado e que a justiça seja feita de forma imparcial e, pô, mais justa possível aí.
Ó, tá dando 59 minutos aqui. O cara mandou uma última pergunta, só que acho que não veio a pergunta inteira. O Guilherme AGS, se você quiser completar aí, eu vou ler aqui pro Monark. Ele falou assim, ó, Monark, você sendo contra a censura, qual sua opinião sobre comunidades esquerdistas do Reddit fazerem censura contra pensamentos lógicos? Aí ele quis descrever mais aqui, só que faltou um pedaço. Mas basicamente é isso.
Eu não tô sabendo do que tá acontecendo, mas eu acho que, bom... Se o Reddit como empresa não está fazendo essa censura, ok. Se os donos da comunidade estão fazendo essa censura, aí o problema é deles, a comunidade é deles. Se eles quiserem censurar dentro da comunidade deles, eles censuram, entendeu? Agora, o que não pode acontecer é uma plataforma censurar alguém, ou o governo censurar alguém. Agora, se você está na sua página que você criou, e você tem meio que autoria sobre tudo que está lá, é meio que você que decide, tá ligado? E se você não quiser certas opiniões lá, eu acho que você tem direito de tirar as opiniões dele. Agora, você não tem o direito de impedir que o cara no Reddit dele não possa dar a opinião dele. Aí a gente já tem um problema. Mas agora, se os esquerdistas montou uma comunidade, a comunidade é dele e faz o que ele quiser com aquela merda.
Então é isso aí. Deu uma hora, Monarcão.
É isso então, galera. Muito obrigado por mais essa hora da sua audiência, da sua atenção. A gente se vê amanhã. Amanhã tem um convidado. E na quinta-feira a gente vai ter mais um Monark News. Espero que aconteça bastante notícias nesses 3 dias aí que vão se passar, para que eu tenha bastante assunto. Mas se não tiver muita notícia, eu convido vocês a voltar aqui daqui a 3 dias, e amanhã também e tal, para 2 dias, na verdade, para a gente continuar a nossa conversa e vocês mandarem coisas aí para a gente discutir e tudo mais, que eu adoro a interação e agradeço profundamente a sua audiência, tá bom? Obrigado! Tchau!